DW. Jornal da Manhã.
Depois da decisão do Tribunal Constitucional, Zenú dos Santos pode processar Estado angolano, diz jurista.
Podem demandar o Estado, querendo, tanto para que o Estado então possa arcar com as consequências dos danos causados.
Proposta de lei de combate à atividade mineira ilegal preocupa famílias angolanas que dependem do garimpo.
Boa parte da população, fundamentalmente nas lundas, vivem do garimpo, não por vontade própria, mas porque têm poucas oportunidades de trabalho.
Surto de cólera assola a África Austral e faltam vacinas para combater a doença. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Hélder Pitagrós, o Procurador-Geral da República de Angola, reconheceu que houve falhas no julgamento do denominado caso dos 500 milhões que envolve Zenú dos Santos, filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. No início do mês, o Tribunal Constitucional de Angola constatou a condenação de Zenú e de Walter Filipe, ex-governador do Banco Central, por alegada corrupção. O Constitucional decretou que o Tribunal Supremo violou o princípio de um julgamento justo ao desvalorizar uma carta-resposta de José Eduardo dos Santos, considerada essencial para a descoberta da verdade material. À DW, o jurista angolano e especialista em branqueamento de capitais, Carlos Cabassa, diz que os arguídos têm agora toda a legitimidade para processar o Estado.
O que vai acontecer, tanto é limpar aqui a ficha criminal de todos esses que fazem parte do processo e, portanto, mandá-los em liberdade e em paz. Zenú dos Santos, Walter Filipe e outros, portanto, abriram um expediente criminal, mas vai abrir contra o Estado, podem demandar o Estado, querendo, portanto, para que o Estado, então, portanto, possa arcar com as consequências dos danos causados por esses nossos concidadãos. E, aliás, todos nós sabemos a forma como esse processo tramitou, né? Sobretudo Zenú dos Santos e Walter Filipe foram expostos em asta pública, violando tanto o direito ao bom nome, o direito da imagem e a lei de proteção de dados. Portanto, tudo somado, se o Zenú dos Santos, Walter Filipe, entenderem demandar contra o Estado, poderão fazê-lo e têm todo esse direito e uma linha aberta para que o Estado pague então uma justa indemnização a esse cidadão.
E quais deviam ser os próximos passos do Tribunal Supremo?
Nós estamos no novo normal do nosso sistema de justiça, como eu disse atrás. Acredito que mais dias, menos dias, tanto Zenú dos Santos e seus pares poderão ser notificados daquilo que é a decisão do Tribunal Supremo. Cabe ao Tribunal Supremo tomar decisão de acordo aquilo que foi então o pronunciamento ou posicionamento do Tribunal Constitucional. O que pode acontecer também é o Ministério Público, enquanto órgão que deduziu a acusação contra esses concidadãos, portanto, recorrer ao Tribunal Constitucional para fazer prova de que, de facto, esse expediente não correu mal. No fundo, nós ainda teremos aqui uma boa batalha jurídica. Vamos esperar que, de facto, haja aqui celeridade processual e lá mais para frente, certamente que teremos outro posicionamento com relação a esse processo de Zenú dos Santos.
Existe aqui alguma base legal que possa influenciar a resolução desse caso?
Aqui em Angola, tanto há uma discussão, há uma corrente de juristas que entendem que deve-se recuar o processo, ou seja, recomeçar o processo, o que não é possível, porque nós temos duas nuances aqui da anulação de processo. Temos as nulidades sanáveis, que são aquelas que podem sim recuar e começar o expediente, e temos a nulidade insanável. Felizmente para esses nossos concidadãos, portanto, nós estamos diante das nulidades insanáveis. O que é que isso quer significar? Que o processo é automaticamente arquivado e os cidadãos estarão livres tanto da justiça, no que esse processo diz respeito. Isso é o que poderá acontecer. Agora, a ver vamos se de facto o Tribunal Supremo será célere no sentido de notificar as partes e também se o Ministério Público, enquanto é titular da ação penal, vai recorrer da decisão do Tribunal Constitucional, porque o Ministério Público ainda tem tanto essa prerrogativa legal.
Ouvimos o jurista Carlos Cabassa numa entrevista conduzida por Sandra Quiala. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que desfecho acredita que terá o caso 500 milhões. Alberto Matadi diz que, depois dos desenvolvimentos, conclui que, de facto, fomos imbecis em acreditar que também se fazia justiça para os ricos. Assim sendo, reafirmo que a lei é apenas para os pobres. Voltamos mais à frente com outros comentários, por isso, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o governo considerou ontem que a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SAMIM, que apoiava o país no combate a grupos rebeldes em Cabo Delgado, cumpriu o seu objetivo. No Parlamento, o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Schume, garantiu que a saída da missão da SAMIM baseou-se nesse facto e que está estritamente ligada a questões financeiras. O ministro respondeu ainda à oposição, que acusa o governo de engendrar o adiamento das eleições gerais sobre pretexto de terrorismo em Cabo Delgado.
Não se percebe a racionalidade de correlacionar a situação de terrorismo, que é uma ameaça global, a uma eventual inviabilização de eleições. Ademais, há que recordar que recentemente decorreram eleições autárquicas no país, o que espelha o compromisso do nosso governo com os princípios democráticos que guiam a República de Moçambique, sendo que as próximas eleições não seriam exceção, apesar dos desafios de segurança prevalecentes em alguns distritos da província de Cabo Delgado.
O ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Schume. Ainda em Moçambique, o primeiro-ministro Adriano Maleane garantiu esta quarta-feira que o governo já pagou 227 milhões de meticais, o equivalente a 3,3 milhões de euros, de horas extraordinárias aos professores. Profissionais de várias escolas do país têm paralisado as aulas, exigindo o pagamento de horas extras, reivindicações que Maleane considera que não têm fundamento. Segundo o primeiro-ministro, no total, o Executivo pagou aos funcionários da administração pública 4,7 milhões de euros, o correspondente a 70% devido. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, FMI, reconheceu o bom desempenho da economia moçambicana, destacando o reforço da situação fiscal do país, a inflação baixa e fortes reservas. A responsável recebeu ontem o presidente Filipe Nyusi na capital norte-americana, Washington. O FMI anunciou em janeiro a aprovação da terceira avaliação ao Plano de Assistência a Moçambique, permitindo o desembolso imediato na altura de uma nova tranche de 60 milhões de dólares para apoio orçamental. Depois de Cabo Verde, também Angola negou ontem que estejam a ser realizados contactos com o Reino Unido no sentido de acolher imigrantes ilegais repatriados das Ilhas Britânicas. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Angola esclareceu que a informação não corresponde à realidade. As rádios e televisões com emissores em Acre, na Guiné-Bissau, estão sem transmissões há várias semanas devido a alegados danos causados por um incêndio.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, a proposta de lei de combate à atividade mineira ilegal, que visa criminalizar a exploração ilícita dos recursos minerais estratégicos, vai à votação final global no Parlamento no dia 25 deste mês. A proposta de lei preocupa as famílias que sobrevivem do garimpo de diamantes na região das Lunas. Mais detalhes já a seguir com o correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
Além de criminalizar a extração ilegal dos recursos mineiros estratégicos, a iniciativa legislativa do Presidente da República estabelece o regime de perda e apropriação dos bens do garimpo a favor do Estado. A proposta de lei determina que quem promover ou facilitar a atividade mineira ilegal seja punido com uma pena de 2 a 8 anos de prisão. O secretário de Estado dos Recursos Minerais, Jânio Correia, afirma que a moldura penal poderá ser agravada para inibir a exploração ilegal.
Foi proposto mais algum agravamento, mesmo para inibir que as pessoas que se queiram dedicar a esse tipo de atividade sejam um bocadinho mais cuidadosas com isso.
O deputado do Grupo Parlamentar Misto, PRS e FNLA, Fernando Diniz, diz que a futura lei vai penalizar angolanos e estrangeiros que insistirem no garimpo dos recursos naturais dos solos de Angola.
O estrangeiro, para fazer um trabalho de mineração em Angola, é porque está em Angola, ele entrou em Angola de forma legal. Se for ilegal, claro que a pena vai condenar e vai repatriar o estrangeiro.
Segundo o governo, Angola tem mais de 1 milhão de garimpeiros, muitos dos quais de nacionalidade estrangeira, e 296 dragas de grande porte em situação ilegal. O garimpo em algumas zonas da Lunda Norte é feito aos olhos de todos, pois é o meio de subsistência de várias famílias do leste de Angola. É de lá que chegam críticas à proposta de lei. O ativista Jordan Mwakambinza afirma que a iniciativa não vai levar pão à mesa dos povos lundas. Mwakambinza defende que o governo devia criar projetos que garantam sustento das comunidades que vivem do garimpo, uma vez que o diamante explorado de forma legal não beneficia o povo.
A população das Lundas, desde a descoberta das jazidas, em 1912 até a presente data, o povo sobrevive do garimpo. O governo angolano, ao encerrar o garimpo, está a legalizar mais uma vez mortes de jovens que, por devido da fome, não vão suportar, e seus milícias irão assassinar muitos civis naquelas matas do leste.
Por seu turno, o presidente da Associação Mãos Livres, Guilherme Neves, sublinha que o cumprimento da lei que criminaliza o garimpo poderá ser impossível se o governo não garantir as outras formas de sobrevivência das famílias que dependem dessa atividade.
O governo precisa tomar outras medidas, porque boa parte da população, fundamentalmente nas Lundas, por exemplo, vivem do garimpo, não por vontade própria, mas porque tem poucas oportunidades de trabalho que garantam a sua sobrevivência, porque as pessoas precisam comer, a fome não espera.
A proposta vai à votação final na sessão plenária da Assembleia Nacional na próxima quinta-feira, 25 de abril. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW. A sua voz da Alemanha.
Mais de 1000 pessoas já morreram vítimas de cólera e outras dezenas de milhares foram infectadas numa série de surtos mortais da doença em África desde o início do ano. Moçambique, República Democrática do Congo, Zimbábue e Zâmbia, na África Austral, e a Etiópia, mais a norte, são os países mais afetados. O epidemiologista Yap Bon sublinha que há uma série de razões para a onda de surtos simultâneos de cólera em tantos países da África Austral. A cólera é um indicador de desigualdade que afeta sobretudo os países que estão expostos a conflitos, insegurança e pobreza. Outro fator são as alterações climáticas, acrescenta Ania Duplessis, especialista em gestão de água e professora adjunta na Universidade da África do Sul.
Increasingly frequent and more severe flooding.
As inundações cada vez mais frequentes e mais graves associadas às alterações climáticas também têm impacto. A cólera ocorre mais na estação das chuvas que a região está a viver atualmente. A Zâmbia, por exemplo, está a ser atingida pelo pior surto na história do país, com mais de 700 mortes por cólera registadas desde o início das chuvas sazonais em outubro de 2023. Apenas um fabricante com sede na Coreia do Sul fabrica atualmente uma vacina oral contra a cólera. Está a produzir 700 mil doses por semana, mas a demanda é 4 vezes maior, segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras. Edna Amponsada Costa, especialista em vacinas da iniciativa Vacinas para a África, explica que, ao contrário das vacinas infantis de rotina, as vacinas contra a cólera são produzidas consoante as necessidades. Por isso, tendemos a usar as vacinas contra a cólera em programas de vacinação em massa, sempre que há surtos, para controlar o surto da doença. Isto significa que tendemos a produzir uma quantidade limitada para um número limitado de países. Na última década, assistiu-se a um aumento na produção de vacinas contra a cólera. Passou de cerca de 2 milhões de doses em 2013 para 36 milhões em 2022, mas não tem sido suficiente para acompanhar o atual aumento sem precedentes de casos globais da doença. Se a cólera estivesse a afetar de forma semelhante os países ocidentais, penso que teríamos maior quantidade de vacinas disponíveis, o que não é o caso. Também por isso, os especialistas salientam a importância de haver fabricantes regionais. Em 2022, a empresa sul-africana Biovac assinou um contrato de licenciamento para fabricar vacinas orais contra a cólera, mas o arranque da produção está previsto apenas para 2026.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança da ONU vota hoje sobre a adesão plena da Palestina às Nações Unidas. Os Estados Unidos, membro permanente com direito de veto, opõe-se à iniciativa pelo reconhecimento unilateral da Palestina e deverão votar contra, impossibilitando a aprovação. Para hoje também está prevista uma reunião a nível ministerial sobre a situação em Gaza. O presidente do Irão avisou esta quarta-feira que a mais pequena invasão de Israel provocaria uma resposta maciça e dura. Após o ataque do Irão no passado fim de semana, a região prepara-se para uma potencial retaliação israelita. O presidente do Conselho Europeu garantiu que os países da União Europeia irão enviar, numa questão de dias e semanas, os sistemas de defesa antiaérea que a Ucrânia tem incessantemente pedido. Ainda ontem, o governo alemão enviou uma carta aos aliados da NATO, parceiros da União Europeia e outros países, a pedir mais defesas antiaéreas à Ucrânia, tema que será discutido esta quinta-feira numa reunião do G7. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem reforçado também o pedido de mais munições de artilharia para tentar repelir as ofensivas russas com drones, aéreos e mísseis. 11 ativistas foram detidos em Goma, no leste da República Democrática do Congo, quando se manifestavam contra a insegurança na cidade e exigiam a demissão do presidente da Câmara. E já são conhecidos os 4 semifinalistas da Liga dos Campeões. Ontem à noite, o Bayern de Munique derrotou o Arsenal e o Real Madrid eliminou o campeão da Europa, Manchester City, como nos conta António de Deus.
Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Bayern Munique, Real Madrid. Estas serão as meias-finais da Liga dos Campeões 2023-2024. Ontem à noite, o Bayern venceu o Arsenal por 1-0 após um empate a 2 bolas em Londres. Joshua Kimmich foi o herói de Munique. Já a realeza de Madrid foi a terras de sua majestade destronar o campeão europeu em título. O Real Madrid eliminou o Manchester City no desempate por grandes penalidades. Após um empate a 1 bola no tempo regulamentar, com golos de Rodrigo para o Real Madrid e Kevin De Bruyne para o City, foi o Real mais forte nos penaltis. Lunin defendeu os pontapés de Bernardo Silva e Kovacic e António Rüdiger fez o 3-4 e carimbou a passagem do Real Madrid à próxima fase. A primeira mão das meias-finais joga-se a 30 de abril e a segunda volta está marcada para 7 de maio.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos que desfecho acredita que terá o caso 500 milhões. Jane Souza diz que tratou-se apenas de um teatro montado pelo MPLA por forma a enganar a opinião pública de que estão a combater a corrupção. E fica por aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira. Continue a acompanhar toda a atualidade no nosso site em nw.com/português. Tenha um ótimo dia.